A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
11:01, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora pela Rádio Paulo FM, programa Rádio Debate, segunda-feira histórica no Brasil. Nós vamos dar início à nossa pauta daquilo que aconteceu durante a última semana na política, em seu cenário nacional, estadual e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes, em especial a dona Zefa lá na Francisco Barros, que não perde um só programa, aos convidados. E como disse, né, a gente já estava comentando na sexta-feira, né, pleno feriadão, a gente está aqui trabalhando, proclamação da República, feriadão da proclamação e mais um momento histórico da política do Brasil, né, com as prisões, né, dos mensaleiros.
Pois é, inclusive o Brasil inteiro fala sobre isso, os jornais, né, as pessoas estão acompanhando os últimos acontecimentos em relação à prisão dos mensaleiros no Brasil. 12 pessoas tiveram seus mandatos de prisão expedidos pela justiça, pelo juiz, pelo ministro Joaquim Barbosa, e 11 deles foram presos, um conseguiu fugir. A expectativa é que novos mandados sejam expedidos nessa segunda-feira, entre eles o do ex-deputado federal por Pernambuco, de Brejo da Madre de Deus, o Pedro Correia. Vamos ouvir agora a matéria do site G1, que traz justamente essas informações sobre esses mandatos que podem ser expedidos a qualquer momento pelo ministro Joaquim Barbosa. Nessa semana, na verdade, a semana inteira será em torno disso. Vamos ouvir a matéria.
G1. Barbosa deve expedir novos mandados de prisão nesta segunda-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Joaquim Barbosa, deve expedir nesta segunda-feira de 18 de novembro novos mandados de prisão para condenados no julgamento do Mensalão. Barbosa, relator do processo, já havia ordenado a prisão de 12 réus na última sexta-feira. De acordo com o Bom Dia Brasil, da TV Globo, os 7 réus que podem ter mandados expedidos nesta segunda são Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, Pedro Henrique, do PP do Mato Grosso, Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, Rogério Tolentino, advogado, Pedro Correia, ex-deputado do PP, Bispo Rodrigues, ex-deputado do PL, atual PR, e Vinícius Samarani, ex-sócio de Marcos Valério, apontado como operador do esquema. Além dos 7 mandados de prisão, o ministro pode ainda pedir que sejam executadas as penas de 3 réus. Não foram condenados à cadeia e deverão pagar penas alternativas. São eles: Emerson Palmieri, ex-tesoureiro informal do PTB, Enivaldo Quadrado, ex-dono da corretora Bônus Banval, e José Borba, ex-deputado do PMDB.
Daqui a pouco os desdobramentos sobre as prisões que acontecem no Brasil em relação ao escândalo do Mensalão e também, inclusive, com a participação do Inaldo Sampaio, que estará conosco tratando desse assunto. Vamos saber exatamente como é que está a repercussão, como é que a imprensa está lidando com esse assunto. Na linha já o jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife. Inaldo, bom dia. Semana histórica, movimentada em relação a essas prisões que estão acontecendo em todo o Brasil dos envolvidos no escândalo do Mensalão. Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvinte da Rádio Paulo.
Como é que estão essas repercussões, Inaldo, e o que pode acontecer durante essa semana no Brasil?
Olha, Ney, saíram os mandados de prisão, né, dos 12 primeiros réus na última sexta-feira, e o que se aguarda é que hoje o ministro Joaquim Barbosa expressa os mandados de mais 10, incluindo aí o ex-deputado Pedro Correia Neto, né, que também é um dos condenados. Foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. É o que se espera que aconteça hoje, né? Como já já desdobramento daquela decisão da última sexta-feira.
Naldo, como é que está a questão do comportamento agora na esfera política, os discursos, como é que vão ficar a partir de agora? Eu acho que muita coisa muda, né? Apesar que a própria Globo tem mostrado que o PSDB e os outros partidos inimigos, adversários do PT, estão ainda meio que escaldados também com as últimas denúncias em relação a eles. Não se sabe exatamente ainda que reação terá no Congresso e nos palanques, por exemplo, na eleição de 2014.
Olha, nem o PSDB tem evitado explorar isso do ponto de vista eleitoral, né? Tentar tirar proveito disso, política eleitoral, porque o chamado mensalão do partido deverá ir para julgamento logo no primeiro trimestre do próximo ano, que inclusive é ano eleitoral. Então veja que o senador Aécio Neves divulgou uma nota muito discreta e finalmente se fez justiça, não sei o que, essa decisão do Supremo prova que ninguém está acima das leis, mas uma coisa é o feijão com arroz, que qualquer pessoa a declaração que ele fez caberia na boca de qualquer pessoa sem nenhum problema. Então, como ainda está pendente lá no Supremo esse chamado mensalão do PSDB, que foi um processo semelhante, né? Os dois foram montados pelo publicitário Marcos Valério, através de sua empresa publicidade lá de Belo Horizonte. Então, se o principal partido de oposição do Brasil está cauteloso em relação a esta matéria, você imagina os outros partidos. Agora, eu lhe diria o seguinte, eu li ontem a nota do ex-ministro José Teu, do José Genuíno, que inclusive foi uma prisão que foi lamentada por muita gente, inclusive adversários do PT, né? Todo mundo reconhece que Genuíno é um homem de bem, um homem correto, um homem sério, e ele se considera um preso político, né? Eu me considero um preso político, não fiz nada de errado. O empréstimo que eu avalizei como presidente do PT foi quitado com recursos do partido, é o que afirma Genuíno. De tudo que eu li de ontem para cá, a prisão mais lamentada foi realmente a do deputado José Genuíno, pelo seu passado de guerrilheiro, né? Um homem que se meteu na luta armada com 17 anos de idade, prova que é um sonhador, né? Um utópico, né? Que imaginava que ia salvar o mundo através de uma guerrilha rural no interior do Pará, e por isso ele é respeitado por muita gente. José Disseu também divulgou uma nota dizendo que foi condenado sem provas, que vai continuar lutando para provar a sua inocência, né? Vai aos fóruns internacionais, a que tiver direito, enfim, por aí. Os outros não, é aquele pessoal de segundo escalão, né? Aqueles diretores do Banco Rural, a secretária de Marcos Valera, aquela Simone Vasconcelos, aí não teve muita repercussão. Não. A repercussão mesmo foi em relação à prisão de José Disseu e José Genuíno, e no caso de Pernambuco, do ex-deputado Pedro Corrêa, se vier a confirmar-se hoje a prisão dele, que mesmo assim deverá ser em regime semiaberto.
Ok, Naldo, muito obrigado pela participação. Boa segunda-feira.
Muito obrigado, Ney, para você. Bom dia para os nossos ouvintes da Rádio.
11:17, clima pesado aqui nos bastidores, né? O negócio tá sério. Não é isso, Romenick?
Tá mesmo, hein? Tá pesado.
Vereador Ernesto Maia aqui conosco. Bom dia, vereador.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenick. Bom dia, Ari. Aqui, presença do vereador também, Carlinhos da Coab, que tá aqui, meu amigo Davis, meu amigo Marquinhos, João Victor, que tá aqui assistindo ao vivo, né? E dizer que o clima ruim não é comigo não, viu? Só pra... o clima pesado.
A relação pesada.
Pois é, não tem nada a ver uma coisa
com
a
outra. Eu hoje, inclusive, eu estou muito maneiro, né?
Pois é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas por falar em clima pesado, nós vamos trazer agora a matéria da entrevista do deputado federal José Augusto Maia, que apontou ligação política entre o presidente do PSL e Eduardo Campos, e disse que Ernesto Maia e o Toninho do Pará estão na mesma situação. Só deixar claro que essa entrevista com o Ernesto já estava programada, independente desse conteúdo, mas é evidente que esse conteúdo reforça tudo que nós vamos abordar aqui.
Pra população, casou bem demais. Escutar Ernesto após o tio, né?
É um prato cheio. Vamos ouvir a matéria do blog do Ney Lima.
Blog do Ney Lima. José Augusto aponta ligação política entre presidente do PSL e Eduardo Campos e diz que Ernesto Maia está na mesma situação que Toninho do Pará. O deputado federal José Augusto Maia surpreendeu ao amenizar a ligação política entre o ex-prefeito Toninho do Pará do PHS com o governador Eduardo Campos do PSB, confirmada com a nomeação de Toninho para cargo no Palácio do Campo das Princesas. As afirmações foram feitas durante entrevista à Rádio Polo FM. José Augusto disse que o fato não distancia Toninho do grupo político local e disse que a eleição de 2014 não pode ser municipalizada. O deputado questionou a proximidade do presidente nacional do PSL, partido que Ernesto Maia é filiado. Luciano Bivar, com o governador Eduardo Campos do PSB, justificando que Ernesto e Toninho estariam na mesma situação em relação ao governo do estado. Possibilidade de duas candidaturas já é vista com normalidade por José Augusto. Na mesma entrevista, o deputado afirmou que caso os dois pré-candidatos, Ernesto Maia e Toninho do Pará, sustentem as pretensões, o cenário não será incomum, justificando que a eleição é estadual e na condição de candidato a deputado federal, o apoio de nenhum candidato poderá ser rejeitado. José Augusto disse ainda que em determinado distrito não quis revelar o nome. Poderá receber o apoio de um grupo compromissado com o deputado estadual Diogo Moraes e afirmou que não vislumbra problema nenhum em aceitar a dobradinha.
Aí, a matéria do que foi gerado pela Rádio Polo FM na última sexta-feira com o deputado federal José Augusto Maia. Estamos recebendo agora o vereador Ernesto. Evidente que esse assunto relacionado à novela Taboquinha, que já está chegando no capítulo 1000, está, né, bem pertinho, falta poucos, acho que uns 100 e poucos, que em uma semana passa. Vereador Ernesto, bom dia. E claro que nós já entramos diretamente nesse assunto. Vou perguntar o seguinte: como é que está a relação entre Ernesto Maia e José Augusto Maia? Porque com essas afirmações meio que transparece aí uma situação de atrito.
Não, na verdade não existe esse atrito, existe, assim, eu acredito, uma vontade de José Augusto de buscar sua reeleição, e a partir de buscar sua reeleição ele precisa do maior número de apoios possíveis. E José Augusto sabe da força de Toninho, que já foi deputado estadual, já foi ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, e Zé Augusto quer, de todas as formas, preservar, né, o nome de Toninho dentro do grupo, e eu entendo dessa maneira, né, embora, né, volto a reafirmar que, assim, minha ligação com o Eduardo Campos é muito distante.
Vou fazer a mesma pergunta que fiz ao deputado federal José Augusto Maia. Após a coletiva de Fernando Aragão, Galego de Mourinho abordou que Toninho estava se afastando do grupo Taboquinha com suas atitudes. Você, o vereador Ernesto Maia, pré-candidato a deputado estadual, concorda com Galego ou discorda, e por quê, né?
Olha, eu acho que qualquer candidato que quer chegar na Alep tem sua estratégia, né? Eu acredito que Toninho do Pará tem a estratégia dele. Em todas as entrevistas que Toninho manifestou nas rádios, ele faz questão de reafirmar seu compromisso com o partido Taboquinha. Agora, na sua estratégia, Toninho talvez ache que o apoio a Eduardo Campos vai lhe facilitar a chegada à Assembleia Legislativa, né? Eu respeito a estratégia de Toninho, embora não posso concordar, que eu acho que foi isso que Galego de Mourinho também quis dizer, de não concordar, né? Até porque Eduardo Campos, suas últimas ações em Santa Cruz do Capibaribe políticas, né, foram quase todas para, vamos dizer assim, prejudicar o nosso grupo político, né? Então, eu entendo como estratégia política de Toninho, né, mas não faria essa estratégia.
Vereador, cabe duas candidaturas oficiais dentro do grupo. Oficiais, que eu digo, é aquela como a de prefeito e vereador, né? O candidato a prefeito, nesse caso, figura-se como candidato a deputado federal, José Augusto, e ele recebe o apoio, no caso de prefeito, dos vereadores. José Augusto receberia o apoio dos dois candidatos a deputado estadual. Cabe isso no cenário político de Santa Cruz?
Olha, tendo como premissa a reeleição de José Augusto Maia, eu acho que cabe. Eu acho que cabe porque hoje nós temos um espaço consolidado, que é a questão do deputado federal, né, o nosso grupo tem, e possibilidade, né, de retomar a cadeira da Assembleia Legislativa, também desde com minha candidatura e a candidatura de Toninho do Pará. Tanto eu como Toninho estamos em partidos pequenos, né, que certamente vão facilitar a nossa chegada à Assembleia Legislativa, né? É lógico que aquele candidato que for mais bem avaliado em Santa Cruz do Capibaribe vai ser o candidato, né, até com mais chances e oportunidades de chegar na Assembleia Legislativa. Eu acho que cabe, né, até porque uma eleição de deputado pode-se ter vários deputados, né? Enquanto que a gente não pode estar desunido é na eleição de prefeito, quando, na verdade, só pode sair um. E por isso que quando eu lancei aquela nota reafirmando a minha candidatura e dizendo que estava lançando minha candidatura porque estávamos num momento em que você tem que conseguir votos fora também, e se ficasse esperando por uma definição aqui, talvez prejudicasse esses acordos que estamos fazendo fora de Santa Cruz do Capibaribe, né, naquele momento. E eu, naquela nota mesmo, eu falei da legitimidade da candidatura de Toninho, da legitimidade da candidatura de Fernando Aragão, inclusive já antecipei meu apoio a Fernando Aragão, candidato a prefeito em 2016, né? E falei também da reeleição de Zé Augusto e do compromisso com as eleições de Armando Monteiro e Dilma Rousseff.
Então, uma foto nessa eleição de 2014, com José Augusto no meio, levantando as mãos, estou indo parar de um lado, Ernesto Maio do outro, é possível, você não vê
eu
problema.
Eu posso complementar nenhum. A pergunta, né? Que era uma pergunta que eu ia fazer. Posso complementar a pergunta? Por exemplo, foi abordado na eleição de 2010 que quem... E isso Fernando Aragão falou constante na tribuna, que quem subisse no palanque de Diogo não subiria no palanque de Zé com Cecílio. Quem subir no palanque de Toninho, suponhamos que estejam os dois no mesmo grupo, os dois candidatos do grupo. Os políticos que subiram no palanque de Toninho poderão subir no palanque de Ernesto Maia?
Olha, eu acho que cada eleição existe uma estratégia, né? Eu acredito que Toninho vai fazer os seus comícios, Ernesto vai fazer os seus comícios, e quando Zé Augusto fizer os seus comícios, acredito que vai estar Ernesto e Toninho, né? Todos vão estar no palanque de Zé Augusto. Agora, é lógico que vai ter eventos isolados de Ernesto, eventos isolados de Toninho, e nos eventos que Zé Augusto fizer, certamente vão estar lá Ernesto Maia e Toninho do Pará.
Mas quem subir no evento isolado de Toninho depois pode subir no de Ernesto?
Da minha parte, eu tenho um coração grande. Eu abraço a todos que quiserem subir no meu palanque.
Então, quer dizer que fica desenhado já, configurado esse cenário sem muitas... Agora, é questão de puxar apoio os isolados dentro do grupo, né? Mas as duas candidaturas se confirmam, Zé Augusto já sinalizou que não vê problema, não vai ser um cenário inédito em canto nenhum, deve ficar dessa forma mesmo, é isso?
Eu acredito que sim, né? Eu acho que o que está se desenhando é isso aí, até porque, como Zé Augusto mesmo afirmou, ele precisa do apoio de todos.
11 horas e 27 minutos, e como fica então a afirmação que foi feita por José Augusto em relação ao atrelamento político, a proximidade entre o presidente do PSL, Luciano Bivar, e o governador Eduardo Campos. Houve aí um direcionamento de que esse apoio daria a Ernesto Maia e a Toninho do Pará a mesma condição diante do governo. Vamos falar sobre isso também nesse programa, chegando aqui conosco Manassés Simões. Bom dia, Manassés.
Bom dia, Ney. Bom dia, Ernesto Maia. Bom dia, Rominique, bom dia, Wagner, bom dia, Marquinhos Ali, bom dia a todos os ouvintes do programa Rádio Debate.
Como responder, vereador Ernesto, essa afirmação? E eu lhe pergunto também se, de fato, o senhor se sente nessa mesma condição, em virtude da posição que tem o seu grupo, o seu partido político, que de fato é assim. Eles têm realmente, Luciano Bivar, uma proximidade muito grande com o governador Eduardo Campos.
Não, só lembrando que o PSL hoje não tem nenhum deputado estadual, né? Então não pode se dizer até que está na base do governo, porque não tem nenhum deputado estadual, não tem nenhuma secretaria no governo Eduardo Campos. E o PSL é um partido, vamos dizer assim, democrático. Para vocês terem uma ideia, em Petrolina, o PSL lançou uma chapa independente. Existiam candidatos que apoiavam a reeleição do prefeito Júlio Lócio e existiam pessoas que apoiavam a candidatura de Fernando Filho para prefeito. Resultado é que o PSL lá em Petrolina, na sua chapinha independente, teve 26 mil votos e conseguiu eleger 4 vereadores. Hoje em Petrolina existe 2 vereadores que são da base do prefeito Júlio Lócio e 2 vereadores que estão na oposição, que vão se tornar a situação, né? Já que o prefeito foi cassado lá, né? E os outros 2 que estavam na situação vão partir para a oposição lá na cidade de Petrolina. E é mais ou menos o que o PSL vai fazer no estado de Pernambuco. Vão ter candidatos no PSL que apoiam o candidato de Eduardo Campos e vão ter candidatos como eu, né, que vou apoiar Armando Monteiro. Eu acho que não fica dúvida para ninguém, né, em relação ao meu posicionamento, até porque eu fui o primeiro político, juntamente com Carlinhos e Diomedes, a romper com o governador Eduardo Campos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? E no dia da minha filiação, né, com a presença do presidente estadual, eu reafirmei o meu compromisso com a candidatura de Armando Monteiro, isso para várias testemunhas. Inclusive, o presidente estadual do PSL, Antônio Oliveira, está aos telefones aqui da Polo, e eu acho que ele, como presidente do PSL, tem até mais autonomia para falar das alianças políticas que o PSL que o PSL irá fazer aqui no estado de Pernambuco. O prefeito Danilo está no ar, e o senhor pode até...
O presidente estadual do PSL, Antônio de Oliveira. Seu Antônio, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. É um prazer, uma honra voltar a falar nessa grande emissora.
Houve, seu Antônio Oliveira, alguns questionamentos em relação à proximidade política entre Luciano Bivar e o governador Eduardo Campos. Isso faz com que o PSL seja um partido com que posição, que postura diante do governo?
Veja só, eu estou ouvindo um pouco distante, não deu para me entender bem a pergunta. Por gentileza, é possível repetir?
A situação política, a posição política de Luciano Bivar em relação ao governador Eduardo Campos, deixa o PSL em que posição nesse cenário com o governo?
Pois não, veja só, o PSL, se tem um partido no estado de Pernambuco que fica bastante à vontade para decidir a questão majoritária, chama-se o PSL. Questão de amizade a nível empresarial de Luciano com o governador é outra questão. E uma das coisas que o nosso presidente nacional não mistura é a questão empresarial com a questão política. De forma que o PSL nunca teve nenhum problema para coligar com quem quer que seja, independentemente de ser Eduardo Campos ou Armando Monteiro ou quem quer que seja. É tanto que a gente já deu prova disso em outras eleições, tá ok?
Certo. O partido ou alguém ligado ao partido hoje tem cargos no governo?
Não temos, e além do mais, se tivéssemos também não teria problema. Porque na campanha passada, evidentemente, a gente foi parceiro do governador Eduardo Campos, como evidentemente que ele ainda está no segundo mandato dele, que a gente foi parceiro no primeiro e no segundo, como fomos de Dilma. Para o ano é outra campanha, é outra eleição e é outra decisão política, tá entendendo?
Essa eleição do ano que vem já está nas vésperas, seu Antônio, já está bem próxima. A minha pergunta é a seguinte: já há uma articulação para posicionar o partido nessa conjuntura política do Eduardo Campos ou de Armando Monteiro? O senhor já tem uma ideia do direcionamento que a sigla vai tomar?
Veja só, a gente tem conversado, até porque política se faz com essa dinâmica de conversa, se conversar. Então, é evidente que a gente conversa com um, conversa com outro, mas decisão propriamente dita, aqui caminho vamos seguir, isso é para o ano, até porque essa posição jamais iríamos tomar agora. Seria muito verde e evidentemente não é o caso. Agora, uma coisa que eu queria deixar também bem clara é que o PSL tem vida própria, O PSL não tem rabo preso com ninguém. E o PSL pratica uma palavra de ordem que chama-se democracia. Por exemplo, o diretório do PSL de Santa Cruz de Capibaribe, que tem como presidente o nosso querido Carlinho da Coab, ele tem poder de decisão se deve caminhar com Armando Monteiro, se deve acompanhar Eduardo, a critério. Até porque, eu citaria como exemplo, no primeiro mandato que nós tivemos de Eduardo Campos, há 7 anos atrás, o PSL tinha candidatura própria. E nós tivemos aqui o nosso vereador Rogério de Lucas, que foi candidato a deputado estadual, que na ocasião marchou com Eduardo Campos, e não marchou com o nosso candidato, que a gente tinha candidatura própria. De forma que essa democracia a gente pratica para o bem-estar do nosso estado e, por que não dizemos, do nosso país. Até, e outra coisa, se nós observarmos, está aí o PT. Em um determinado lugar, ele está coligado com o PSB, em outro está com o PSDB, em outro está com o PMDB. Agora, quando se trata de partido do porte do PSL, as pessoas começam a vender uma imagem distorcida e, acima de tudo, irresponsável, que não caracteriza com a verdade.
Bom dia, presidente Romenick. Para deixar claro para os nossos ouvintes, suponhamos, uma suposição, se o PSL, ano que vem, marchar junto com o Eduardo Campos, o vereador Ernesto Maia pretende candidato a deputado estadual, teria liberdade de apoiar Armando Monteiro?
Diria não, já tem liberdade, até porque isso aí foi um compromisso assumido, e o PSL só tem duas palavras, sim ou não. Quando diz sim, é sim, quando diz não, é não. De forma que esse compromisso foi assumido por mim, juntamente com o nosso presidente municipal, Carlinho da Coab, e certamente o meu presidente aí local vai nos acompanhar nesse sentido. Então, eu diria que essa preocupação o nosso querido e futuro deputado estadual, Ernesto Maia, jamais deverá ter.
Presidente Antônio Manassés, bom dia.
Pois não, Manassés, bom dia, é uma honra falar contigo, querido.
Veja só, no caso, se por exemplo, o PSL ano que vem firmar mais uma vez a sua parceria com o governador Eduardo Campos, como foram nas eleições de 2006 e 2010, evidentemente que os votos que a coligação serve, vai servir a coligação, por exemplo, de Eduardo Campos. Sim. Se Ernesto Maia, candidato pelo PSL, apoiando Armando Monteiro, os votos da coligação de Armando Monteiro não ajudariam Ernesto Maia, correto, Antônio?
Correto, mas veja só o seguinte, na oportunidade que Ernesto Maia for apoiar o governador Eduardo Campos, até porque esse compromisso, quando ele veio para o PSL, a gente assumiu de que ele seria liberado, é evidente que se ele vai trabalhar para Armando Monteiro, consequentemente, 80, 90% dos votos dele, a nível majoritário, segue para Armando Monteiro, porque ele não está apoiando, né? Agora, e aí qual penalidade?
Mas na proporcional não, né, presidente? Na proporcional não tem como.
Como?
Na proporcional, ou seja, os votos que ele precisa não vai ter como.
Eu não entendi bem.
Ou seja, os votos da coligação em si. Ele não vai, ele não migram de uma para outra, correto?
Correto. Ah, exato, aí eu entendi. Mas de qualquer forma, o compromisso que a gente efetivou com ele para que ele ingressasse no partido, a gente está assumindo. Ele não irá ser penalizado de forma nenhuma. Até porque esse exemplo no partido a gente já tem em outras oportunidades. Está me entendendo, Manassés?
Presidente, mais uma vez, Ney Lima. Só para a gente já começar a fechar a entrevista. Então, quer dizer que fica claro que, independente de onde o PSL for, os proporcionais, os candidatos a deputado, ficarão livres, é isso? Não haverá compromisso para que eles sigam as diretrizes do partido na majoritária principal. Vai ser dessa forma mesmo?
Com certeza.
Isso não incomoda, não, presidente? O candidato majoritário a que vocês se direcionarem não vai ter nenhum problema, não?
Eu diria que não, Ney Lima, pelo seguinte, porque o PSL hoje está incumbido principalmente com o propósito de fazer deputado federal. Evidentemente, queremos fazer deputado estadual também, por que não? E ninguém vai nos ajudar nesse sentido, tá certo? Isso já tivemos prova de outras campanhas. Então a gente marcha de acordo com o que for bom para o partido e evidentemente para os nossos pré-candidatos e candidatos na época. E aí a gente com certeza iremos fazer deputado federal, deputado estadual, como eu tenho certeza absoluta que se as coisas andarem como a gente está pensando e temos certeza que vai acontecer assim, o nosso Ernesto Maia será um dos nossos deputados estaduais.
Senhor Antônio Oliveira, para encerrar a participação agora e aproveitando a sua participação aqui na entrevista, com quantos candidatos o PSL deve sair para deputado estadual e quantos devem ser eleitos nesse conjunto?
Veja só, Ney Lima, né, que está falando?
Isso, Ney Lima.
Exato, Ney. Veja só, nós temos hoje um grupo de 38 pré-candidatos estadual masculino e temos 22 pré-candidatos femininos. De forma que a nossa previsão é de fazermos de 2 a 3 deputados estadual, com certeza, tá bom?
Cara que conseguir atingir essa posição aí, segundo, terceiro, ele vai precisar de quantos votos?
Eu diria que com certeza absoluta, para ser uma coisa correta, acima de 20 mil votos. Eu tenho aqui, vamos dizer assim, uma leitura feita. Eu acredito que com 15, 18 mil votos a pessoa já está concorrendo e concorrendo bem, tá bom?
Tá certo, seu Antônio Oliveira, presidente do PSL, muito obrigado pela participação.
Obrigado, e eu fico muito feliz em ter falado para os ouvintes dessa grande emissora. Um abraço fraterno.
11 horas e 39 minutos, conversamos com o presidente estadual do PSL, Antônio de Oliveira, concedendo entrevista exclusiva à Rádio Paulo FM. Publiquei agora aqui no meu blog, em uma reunião realizada na manhã da segunda, o vereador Galego de Mourinho confirmou o apoio político a Ernesto Maia para deputado estadual na próxima eleição. Galego já havia dito recentemente que considerava o ex-prefeito do Pará praticamente fora do grupo, depois de ser nomeado para um cargo no governo estadual. O vereador deu sinais de que poderia fechar o apoio em torno de Ernesto já naquela entrevista. E o fato se confirmou na manhã de hoje. Eu tenho inclusive as fotos dessa reunião, esse encontro que houve lá na Câmara de Vereadores. E ficou firmado isso. Estou na linha com o vereador Galego de Mourinha. Vereador, confirma-se essa informação, vereador Galego? Bom dia.
Olha, exatamente, eu confirmo a informação, inclusive eu chamava o nosso futuro candidato, né? O pré-candidato Ernesto Maia, deputado estadual. Eu já vi que o partido hoje, o Taboquinha hoje, não tem mais que estar dando nome, não tem mais que falar em nome. Não, o nome tem que ser o nome de Ernesto, é um nome que com certeza vai unir o partido dos Taboquinha e a gente vai trabalhar desde agora, eu pelo menos, né? Já tem o apoio de Diomedes, o apoio de Carlinhos da Coab e de várias pessoas aqui em Santa Cruz. E o meu está tendo a partir de agora, onde eu vou de agora em diante a trabalhar o nome de Ernesto Maia para que a gente possamos fazer, eleger Ernesto, que é deputado estadual aqui em Santa Cruz, Caparibe.
O senhor conversou com seus pares, vereador, sobre isso? Vereador Fernando Aragão, Elinho Aragão, o que é que eles têm dito depois dessa coletiva e dos últimos fatos da semana passada?
Então, na verdade, não conversei, porque eu viajei sexta pela manhã e retornei ontem à noite. Mas diante de todos os fatos que eu estou vendo, diante da situação que está a política de Santa Cruz Caparibe, eu entendo o seguinte, que eu como vereador, eu como colega de Ernesto, eu como amigo de Ernesto, eu não tenho outra opção. Eu tinha que era uma opção que era Fernando Aragão. E Fernando Aragão desistiu da sua candidatura, então eu fiquei entre a candidatura de Ernesto e a candidatura de Toninho, ou possivelmente as duas candidaturas. Mas diante dos fatos de Toninho hoje tá sendo um funcionário do governador Eduardo Campos, não tem mais como votar em Toninho. Por quê? Porque eu não vejo Toninho ligado ao grupo. Eu continuo com a mesma posição, eu não vejo Toninho ligado ao grupo do Taboquinha, ligado ao grupo Armando Monteiro. Por quê? Porque não tinha necessidade de Toninho pedir um emprego de 4 meses ao governador Eduardo Campos. Olha, se a pessoa está pensando em um emprego de 4 meses, isso não cabe, entra na cabeça de ninguém. Então ele foi atrás desses 4 meses de emprego. Eu acho que ele foi atrás de apoiar Eduardo Campos e em troca tem um apoio também de Eduardo Campos para a candidatura dele. E diante disso eu não vejo hoje Toninho na situação. Por exemplo, nós vamos apoiar Ernesto, acabou de declarar aí, declara todo dia, toda hora, todo momento, e vota em Armando Monteiro para governador do estado. Todo momento vota em Zé Augusto para deputado federal. Olha, eu vou dizer uma notícia aqui que ela é bombástica, viu?
Pode falar, eu gosto muito de entrevistar
o
senhor, viu, Galego? Porque o senhor foi muito sincero.
Eu não tenho papo na língua, não. Ainda isso. Hoje, pessoas ligadas a Toninho, disse a mim, Galego, Toninho não vai apoiar Zé Augusto, de jeito que já não ia, desse jeito. Ligou para mim, se for possível, eu vou dizer até o nome. Ligou para mim e disse, olha, Galego, você pensa, Toninho não vai apoiar Zé Augusto. Já não ia apoiar. E depois do veto de Dilma, ele não vai apoiar de jeito nenhum. Se Zé Augusto estiver pensando que ele vai apoiar e gastar dinheiro para ele aqui em Santa Cruz Caparibe, está totalmente enganado.
O senhor pode dizer quem foi a pessoa que falou?
Foi Breno lá do Pará, Breno. Quem me disse foi Breno do Pará. Muito amigo de Toninho, muito ligado a Toninho.
Então o senhor entende que esse apoio não acontecerá?
Eu não vi papai na língua, ele ligou para mim ainda hoje de manhã. Falei que o Toninho me disse sábado.
O senhor acha que o Toninho pode apresentar nessa região um outro deputado federal?
Olha, já que ele Breno falou que ele não apoia Zé Augusto, com certeza vai apresentar outro. Ele não vai ficar sem nenhum deputado federal aqui em Santa Cruz. Com certeza vai apresentar outro, sabe? Agora eu vou até dizer essa notícia pessoalmente a Zé Augusto, porque eu vou dizer, olha, não estou fazendo fofoca não. Não preciso fazer fofoca de política não. Agora, o Toninho já disse. E outra coisa, essa é a segunda vez, viu? A segunda vez que Breno liga para mim e diz. Outra foi há um mês atrás. E eu disse a Zé Augusto, olha, se Toninho disse, se tu estiver pensando que ele vai gastar dinheiro por tu aqui em Santa Cruz, tu está muito enganado. E agora ele Toninho disse sábado a Breno. Segundo Breno, viu? Segundo palavra de Breno, me ligou hoje e disse, galera, Toninho disse que não vai apoiar Zé Augusto. Ele está pensando que ele vai, mas não vai apoiar de jeito nenhum.
Vereador Galeno.
Já não ia. E agora, depois desse veto de Dilma, aí tornou essas coisas mais difíceis ainda para ele apoiar Zé Augusto.
O deputado Zé Augusto sinalizou, já como natural, normal, que haja que as duas candidaturas. Se for a posição de Zé Augusto como líder, isso muda um pouco a sua decisão. Olha, ou não?
Não, veja bem, o que a gente tem que respeitar a candidatura de todo mundo. Eu declarei apoio a Fernando, vou repetir, no início, e respeitando a candidatura de Ernesto e a candidatura de Toninho. A gente vive numa democracia que tem que respeitar e entender a candidatura de quem quer ser. Então, o fato de eu votar em Ernesto, o fato de eu dar apoio a Ernesto, não quer dizer que eu não. Toninho pode ser candidato. Mas agora, mesmo Toninho sendo candidato, eu voto em Zé Augusto para deputado federal e voto em Ernesto. O meu apoio de agora em diante é de Ernesto para deputado estadual, que chova que passa só. Inclusive, Ney, tem até uma coisa engraçada. Uma pessoa me perguntou hoje, cara, que se tu for apoiar Ernesto e Ernesto desistir, eu digo, então não vou apoiar mais ninguém, porque eu apoiei Fernando desistiu. Se eu apoiar Ernesto e ele desistir, então não vou apoiar mais ninguém. Para essa pessoa também não desistir, tá entendendo, Ney? Então, na verdade, é isso, que chova que passa só. Caleque de Mourinho vota, se Deus quiser, e Ernesto Maia para deputado estadual, e Zé Augusto para deputado federal, e Armando Monteiro para governador, e vamos ver o nosso candidato a senador.
Galego, Manassés Simões, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Galego, veja bem, houve um tempo em Santa Cruz em que quando havia um integrante do grupo político, um grande líder, que não se posicionava, ou que tinha posicionamentos dúbios, ou ele era expulso ou ele saía.
Exatamente.
O caso hoje, Taboquinha, é um imbróglio. Por quê? Porque Toninho continua dentro do grupo, é considerado Taboquinha por Zé Augusto e por alguns outros dentro do grupo, muito embora seja afinado hoje ao discurso do governador Eduardo Campos, porque faz parte hoje, inclusive, da Casa Civil, Tadeu Alencar. E também porque, segundo as informações que o senhor traz agora, diz claramente, pelo menos na sua terra, que é o Pará, que não apoiará Zé Augusto para deputado federal, muito embora Zé Augusto diga que receberá o apoio dele, que também subirá no seu palanque. Como é que o senhor vê essa situação de grupo onde o senhor se posiciona a favor de Ernesto, diz que vai votar nele, ele sendo candidato no ano que vem, mas ao mesmo tempo há alguém dentro do grupo que, segundo se diz, ainda é do grupo, mas que o grupo ainda não aceita, mas que continua numa situação ainda totalmente indefinida, com o próprio maior líder, sendo Zé Augusto, dizendo que o apoiará para deputado estadual, se preciso for.
Olha, eu acho o seguinte, sabe? Toninho, no início, se sinalizou ir pro PSB. E eu até conversava com o Diogo. Diogo, Toninho tá indo pro PSB, Diogo. Ele disse, ele tá vindo ver o quê aqui? Deixei. Aqui não tem vaga para ele, não. Quer dizer, Toninho tá sem espaço do lado do Boca Preta. E está querendo algum espaço do nosso lado, como ele está no nosso grupo. Agora, no nosso grupo, sem procurar nenhum vereador. Toninho, até hoje, é um candidato que não procurou nenhum vereador, não procurou nenhuma liderança política, não procurou nenhum suplente de vereador. E ele está procurando quem para ser candidato. Então, eu considero Toninho, não considero Toninho no grupo, não. Toninho se afastou, ele quer um apoio do grupo, sim. Quem não quer apoio? Qual é o candidato que ele não quer apoio? Olha, né, se tiver qualquer boca preta que queira votar nele, é claro que ele vai aceitar. O próprio Zé Augusto, se tiver qualquer boca preta que queira votar nele, é claro que ele vai aceitar. Se tiver um vereador boca preta que queira apoiar ele, ele vai abraçar e vai enfrentar e vai agradecer. Não tenha dúvida disso, sabe? Agora, eu não vejo Toninho buscando nada dentro do grupo. Toninho, não é porque não procura a Galega de Morinha, não. Se Toninho não gosta de mim, Toninho não quer nada comigo, mas, gente, a gente tem que entender, Toninho, mas queira com outro. queira com o Elinho, queira com o Fernando, queira com o seu Zé Elias, queira com, tá entendendo, com o Nanau, com o Zildo, enfim, com os preto vereadores, procura essas pessoas e diga que é candidato. Agora, não procurar ninguém e todo mundo entender que não, candidato do grupo é também. Eu digo a você, gosto muito do Tuim como pessoa, mas como político, eu vejo que fora do grupo e continuo com a mesma posição. Não estou jogando aqui ninguém para canto nenhum. Não venha querer dizer aqui que o Alegre de Mourinho me jogou fora do grupo, não. O Alegre de Mourinho não é dono de grupo aqui, não. O Alegre de Mourinho não é líder de grupo aqui, não. Eu estou só dizendo que Toninho, para mim, na minha opinião, é que ele está fora do grupo. Porque como é que você vai buscar um emprego de 4 meses, rapaz, com o governador Eduardo Campos? Se esse emprego for para ganhar 10 mil reais líquido, ele vai ganhar 40 mil reais. Quer dizer, o cara que está precisando de 40 mil reais hoje é um homem desse. Me perdoe, Toninho. Francisco, agora, você não tem condição de ser candidato, não. Está atrás de 40 mil reais mendigando o emprego do governo, quando sabe que o governo não é nosso. Agora, se ele fosse já, tivesse empregado no governo, então não, Toninho está empregado, já saiu o Adriano Campos, vamos respeitar, vamos esperar que ele saia do governo em março ou em abril, então a gente vai entender isso aí. Mas não, o emprego sair agora. Justamente quando Armando Monteiro está precisando do apoio de Toninho e de muitas pessoas, justamente quando Zé Augusto está precisando desse apoio de Toninho, justamente quando o grupo está precisando desse apoio de Toninho, Toninho vai consegue um emprego junto ao gabinete do governador Eduardo Campos, com a equipe de Eduardo Campos, e com certeza vai votar no candidato de Eduardo Campos para governo do estado, vai votar em Eduardo para presidente da República, quando o nosso grupo não vai. O nosso grupo já sinalizou que vota em Dilma para presidente da República. O nosso grupo vem sinalizando direto que vota em Eduardo, em Armando Monteiro para o governo do estado. E espero que esse nosso grupo sinalize agora o grande apoio a Ernesto Maia e a Zé Augusto como deputado estadual e federal.
Vereador Galego, muito obrigado pela participação, viu? Pelo desabafo, na verdade, não é entrevista, é um desabafo. Muito obrigado.
Nem estou à disposição. Qualquer coisa que você tem meu número, ligue novamente, a gente está pronto. Aqui não tem tapa na língua, não tem medo de ninguém, não tenho rabo preso a nenhum político, de Armando Monteiro até Ernesto Maia.
Vamos marcar um dia para que o senhor venha aqui depois, tá certo?
Depois eu vou aí e digo o que tem que ser dito, sabe? Na verdade, o povo tem que entender que o político tem que merecer confiança. E se ele ou tá com Armando ou não tá, ou tá com Eduardo Campos ou não tá, ou tá com um grupo ou não tá, pra mim é assim.
Muito obrigado.
Não tem tempo não, sabe?
Tá certo, então.
O candidato que eu vejo hoje que é grupo, que é Taboquinha, e da qualidade de Galinha de Mourinha, chama-se Ernesto Maia e Zé Augusto. Então eu vejo esses dois e eu, se Deus quiser.
Ok, muito obrigado, vereador.
Votar e trabalhar e atingir esses dois deputado aqui em Santa Cruz, obrigado.
Muito obrigado, vereador Galego, tá aí, né? A entrevista do Galego de Mourinho, mais uma entrevista cheia de conteúdo. São 11h57, só tem 3 minutos para encerrar o programa. Foi comprometida a participação do vereador Ernesto Maia, mas acho que ele não tá muito triste não, porque os fatos não foram desagradáveis.
E precisa de Galego aqui para uma sabatina. Viu?
Pois é, vereador Ernesto, obrigado pela participação.
Só agradecer, né, esse apoio de Galego de Mourinho. E lembrando assim, e agradecendo também, né, a Carlinhos da Coab, a Diomedes, e tem uma pessoa também que eu quero falar, né, que é meu amigo Rui Medeiros, né, que vem me dando força, né, hoje não é vereador, mas espero, Rui, que brevemente você seja vereador, né, espero que em 2015 você já comece o ano sendo vereador, né, Rui Medeiros, que também está me apoiando, né, a todos os suplentes que estão me apoiando também, eu agradeço. Né, e agradeço principalmente ao eleitor Taboquinha, o eleitor que vem me dando força, mesmo nos momentos difíceis, vem me dando força, né, a todas as pessoas, não vou citar aqui, mas principalmente ao eleitor Taboquinha, que vem entendendo a minha mensagem, vem dando esse incentivo para que a gente possa representar o Polo de Confecções a partir de 2015 na Assembleia Legislativa.
Romenique, muito obrigado. Obrigado, Manassés, bom dia para vocês.
Um bom dia, Ney. Com toda sinceridade, um bom dia a todos os ouvintes. Tem que ser sincero, feito Galego.
Obrigado a todos, um bom dia a todos. Até amanhã, se Deus quiser.
Evidente, nós vamos falar mais sobre esse assunto no programa de amanhã, mas também sobre os fatos relacionados à política nacional em relação ao Mensalão e às prisões que aconteceram. Muita coisa para falar, não é isso, Manassés?
Sem dúvida, muita coisa para falar.
Estaremos de volta na edição de amanhã. Lembrando que logo mais às 18 horas, aqui na Rádio Polo, programa Frente a Frente. Rádio Polo vai ser cabeça de rede para mais de 30 emissoras do estado de Pernambuco com o programa do Magno Martins. O Magno estará aqui, junto com Adriano, Roberto e toda a sua equipe,
Teremos inclusive as participações do prefeito Edson Vieira e do deputado federal José Augusto Maia a partir das 18 horas no programa Frente a Frente. Convido todos a escutarem esse momento do programa que é regional, mas que estará voltado aqui para Santa Cruz do Capibaribe. 11:59
Lembrando que depois vai ter o...
Isso, o Magno estará com a palestra na abertura do CEPEC. É um encontro que acontece lá no Teatro Municipal, promovido pelo SESAC. A partir das 19 horas haverá lá na abertura. O evento dura 3 dias, mas na abertura hoje terá a palestra do Magno Martins. É o mesmo conteúdo que ele tem apresentado,
né, para o público. Quem quiser conhecer Magno Martins, né, ir lá.
É o mesmo conteúdo que ele tem acompanhado, que ele tem apresentado nos seminários regionais que tem promovido e divulgado durante o seu programa. Logo mais, aqui em Santa Cruz, 7 horas da noite, no Teatro Municipal.
Política levada a sério. Rádio Debate.